Um oferecimento Neusaldina. Dor de cabeça ou enxaqueca? Chama a Neusa que age a partir de 15 minutos.
Bem-vindos e bem-vindas ao podcast GE Grêmio, a edição de número 93 está no ar. E hoje a gente vai repercutir o primeiro ponto do Grêmio no Brasileirão, empate com o Santos, esse debate que está tendo aí de jovens, experientes, e também já projetar essa sequência do Grêmio no Brasileirão, que terá o Fortaleza pela frente. Tudo isso e muito mais a partir de agora.
Fez um balãozinho, levantou bonito, gol! Uma grande jogada de Renato pela direita.
Partiu Luan, dominou o lance, é bom, o lance é bom, o lance é bom, o lance é bom. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Golaço do Grêmio. Para Everton, chegou, fez a finta, outra boa jogada, cruzamento. Olha a chance, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol do Grêmio.
Fala pessoal, tudo certo? Lucas Bubbles aqui na área, repórter do GE.globo. Estou na companhia aqui da minha dupla maravilhosa, começando por Eduardo Moura, repórter também aqui do GE, que esteve na arena no jogo do Grêmio, o um empate contra o Santos, o primeiro ponto do Grêmio no Brasileirão. Tudo certo, Dado?
Fala comigo, pessoal. Tudo certo, sim. Vamos para mais um aqui. E sempre lembrando, né, que galáctica aqui, a única pessoa galáctica é a Keke, então eu não estou no mesmo nível dela, né?
Olha,
porque tu
eu
botou
falei...
na dupla, eu não tô no mesmo nível.
Eu falei dupla maravilhosa.
É, eu sei, mas é que ela tá num nível acima, porque é galáctica, né? Ela defende o escudo do Real Madrid, então é uma coisa diferenciada.
Ah, é verdade, né? Escondeu o jogo, tudo bem. Tudo certo, Kek? Como é que tá?
Ai, meu Deus, eu tô naquele ranço de sempre aí, das últimas semanas e até... Isso.
Assim, todo mundo estava rindo e agora já tá com ranço.
É, eu tô rindo do Galáctico, que também foi uma frustração, né? Porque fazia tanto tempo que eu não jogava bola, e aí inventei de jogar bola lá com o pessoal do Desimpedidos, aí pro Campeonato da Supercopa das Minas. E, cara, que decepção. Tô pior que o Grêmio.
Bom, a gente tá gravando um podcast aqui na sexta-feira. É, como eu falei, o Dado esteve ontem na Arena, né? Um dia depois do Grêmio empatar 2-2 com o Santos. Vamos falar sobre o jogo, pessoal, mas também a gente depois vai entrar nesse debate de jovens versus experientes, que tem dado o que falar aí nessa temporada e, quiçá, nas outras temporadas aí do Grêmio. Mas, Eduardo Moura, como é que tu viu o jogo? Dava para ter vencido? Derrota talvez era o resultado mais justo? Ou o empate ficou de bom tamanho?
Olha, eu vi um jogo equilibrado. Eu gostei do jogo como confronto e gostei do que o Grêmio apresentou. Não plenamente, não é uma coisa, o Grêmio jogou demais, né? Mas em relação aos últimos jogos, né, a gente viu coisa nova, coisa diferente, na minha opinião, né? Só que tudo isso fica em segundo plano, e aqui eu estou tentando não ser resultadista, né? Mas o ponto é que o Grêmio precisa muito de resultado nesse momento, nesse... recorte de tempo, é o lanterna do Campeonato Brasileiro, mesmo que tenha dois jogos adiados, tem só um ponto, é o lanterna, se atrasou completamente na competição, então o Grêmio precisa de resultado agora, e aí por isso que é uma frustração, né, o jogo, porque eu considero que em termos de desempenho e rendimento, aquela coisa que a gente fala, né, como chegar ao resultado, o Grêmio deu passos importantes, inclusive para serem repetidos a partir de agora, né? E a gente vai entrar nas mudanças do Thiago Nunes, mas acho que o Grêmio tem um caminho agora, pelo menos, a seguir. Antes estava tateando, tentando descobrir o que fazer. Descobriu. Agora tem que repetir, mas é que antes de qualquer coisa tem que ganhar, entendeu? Pode não jogar nada contra o Fortaleza ou contra o Juventude, mas se ganhar os dois jogos, vai valer a pena, porque precisa de pontos nesse momento.
Quer que...
O Thiago Nunes falou ontem na coletiva, né, que desempenho... É muito importante que quanto mais desempenho, logo o resultado vem, e eu concordo com ele. Eu costumo dizer que um time que não tem desempenho e só tem resultado, logo ele cai a máscara e a gente vê que quem é aquele time vai ser na competição. Eu vi desempenho do Grêmio, mas como o Dado falou, a gente precisa hoje resultado. Se a gente tivesse feito minimamente uma campanha decente até o momento no Campeonato Brasileiro, talvez a gente não estivesse lamentando tanto o empate contra o Santos. Eu sempre sou parto, né, do princípio que o Grêmio tem que ser soberano na arena, mas é um jogo de cachorro grande, é um jogo de time grande, tu vai acabar dividindo pontos de vez em quando. Ficou ruim pela campanha que a gente tem, lanterna, um ponto em 4 jogos, né? Não acho nenhum absurdo, não acharia nenhum absurdo se o Grêmio saísse com a vitória ontem. Eu acho que trabalhou para isso, eu vi uma melhora no Grêmio, eu vi uma vontade a mais nos jogadores, pareciam que os jogadores estavam realmente, vestiram a camisa de que precisava dar uma resposta, e eu acho que deu realmente. Mas fica a frustração de um ponto só em 4 jogos, né? Um ponto em 12. Para aquela ideia que a gente tinha de levar o campeonato a sério, de disputar ele, né, com seriedade até o final, de daqui a pouco almejar um título, cara, é assustador, assim, fica muito frustrante para a torcida, né? Então acho que é mais ou menos por aí.
Assim, vocês conseguem imaginar que o Grêmio vá melhorar a curto prazo? Ou vocês entendem que o Grêmio vai prezar pelo resultado, como o Dado estava falando? Porque a impressão que eu tive é que eles... O próprio Diego Souza fala, pô, a gente já melhorou um pouco e tal. Mas, assim, né, tu tá na lanterna, né? Não sei, eu fiquei com essa balança, assim, sabe? De se vai tentar mais prezar sempre pelo desempenho, nas escalações, nas trocas, né? Porque o Thiago ontem demorou para trocar, por exemplo, né?
Nossa.
Então eu fiquei com uma sensação assim de tu tá buscando mais o resultado ou tá buscando mais da liga, o time, da desempenho, da sequência? Eu tô com essa dúvida, assim. Eu acho que sempre se busca a vitória, óbvio, né?
Mas acho que é aquela
coisa que o Dado falou. Preza o resultado ou não?
Pelo pós-jogo, a ideia é desempenho, né? Como a Keck falou ali, né, no conceito de tu buscar o desempenho para isso te levar, né, para as vitórias, e aí tu construir uma base para o restante da temporada, sim, o restante do ano. Tanto o Thiago Nunes quanto o Marcos Hermann, né, o vice-futebol, falaram nessa linha, né? O Hermann, inclusive, até confiante assim, de que a briga ali, né, no Z4, e acho que também não vai ser a briga do Grêmio no Brasileirão, né, que vai acontecer uma melhora, que confiam, que eles estão vendo o trabalho diário lá e confiam numa melhora, assim. Acho que vai ser na base do desempenho, sabe? Repetição do que aconteceu agora, esse encaixe aí que a gente viu um pouco melhor, né? Embora no segundo tempo ali possa ter caído ofensivamente, mas enfim. E aí procurar o resultado. Não vai jogar pelo resultado, sabe? Acho que vai tentar manter o desempenho, crescer esse desempenho para aí sim buscar a primeira vitória.
Eu vejo por aí também, e eu acho que é o certo a se fazer. Apesar de estar, cara, extremamente frustrada, assim, ontem quando acabou o jogo eu tava com um semblante, eu cheguei unha, eu roí toda a unha da mão esquerda aqui, de tão nervosa que eu fiquei, assim, sabe, de pô, a gente jogou para ganhar, acho que a gente jogou o suficiente para vencer ontem, e aí o Grêmio conquista um ponto só, sabe? Mas, assim, apesar de toda a frustração, eu vejo uma luz no fim do túnel. Nos últimos jogos, eu não estava vendo nada do Grêmio. Nada. Ontem eu vi uma melhora. Claro que daí tu para pensar, né, tá, mas do jeito que estava, qualquer coisa que melhorasse já era uma melhora, sabe? Mas eu vi ontem que a gente pode ter boas notícias logo, logo, sabe? Eu acho que o Thiago também abdicou de algumas teimosias que ele estava levando para o time, né? Fez algumas mudanças interessantes. Eu gostei da escalação, era uma das maiores reclamações que eu estava fazendo nos últimos tempos, era que o Grêmio estava mal escalado. Ele foi mais sereninho para a coletiva também, mais cordial, pediu desculpas para o Fabres ali e tal. E, cara, eu achei interessante e me passou a impressão, não sei se para vocês também, de pressão, de ele abrir a coletiva pedindo paciência para o torcedor. Vocês não notaram isso? Assim, olha, eu tenho aí, sei lá, alguns anos assim, de vivência aí de futebol e, cara, raras vezes eu vi assim, um treinador em tão pouco tempo de trabalho já pedir paciência pro torcedor e ele várias vezes falou isso na coletiva ontem.
Eu tava, só um parênteses aqui, né, eu tava vendo o Twitter ontem, depois dos jogos, né, porque foi um jogo atrás do outro dos gaúchos, né, foi ontem o dia dos gaúchos. Tava sim vendo o Twitter e daí eu tinha visto algum torcedor dando reply no nosso Twitter lá do Globo Esporte RS, acho que era, falando que se a coletiva com o Renato ontem seria bem diferente, né. Teriam, não, Nana Neném, né? A gente deu mole e tal. E achei interessante que.
O Grêmio vai decolar.
Já começa a contrastar na coletiva. Mas sim, eu concordo com a Kek. Acho que deu essa impressão para mim também. Não sei se pro Dado.
Não, eu acho que sim ali, mas eu achei assim, o Thiago muito convicto, acho que pelo que ele percebeu e analisou do jogo, de que ele acertou o caminho, sabe? Acho que ele estava calmo, assim.
Que ele achou uma estrada, né?
Tá, aqui vai ser o que a gente vai fazer, é isso. Né? Porque também dá para levar pro outro lado, que a irritação, o incômodo dele é aquela coisa de, tipo, tentar e tá batendo numa parede, né? Não tá rolando, assim. E acho que nesse jogo isso clareou para ele, assim. Ó, tá, deu. Acho que temos
ele
aqui
até falou, Dado, que passou por um momento familiar e tal, né?
É, isso.
Acho que essas coisas pesam também, né? Não é só.
Nossa, é, com certeza.
Para um técnico, para qualquer profissional.
Já vinha há mais tempo, na verdade, com o cunhado internado e tudo mais, mas enfim, né?
Sim.
Culminou também nisso. E o ponto também, a gente estava falando do resultado ali, não é que o Grêmio também continuou massacrando o Santos, né? Assim, depois do segundo gol. Não, vamos continuar atacando. Sabe, o Grêmio não abriu de. Abriu mão assim, não, vamos atacar, vamos jogar pelo resultado agora no segundo tempo. Não, né? Foi um jogo parelho, equilibrado, dentro do que o Grêmio tem feito nos últimos jogos, né? É o que dá para fazer por hora, eu acho, né? Não consegue ser muito dominante ainda. Né? Então, é por isso que assim, vai jogar pelo resultado. Acho que não, até porque o Grêmio não fez isso, né? No segundo tempo, poderia ter tentado, sei lá, o Thiago Nunes tirar, sei lá, o Diego Souza, botar mais um volante, sabe? Fechar a casinha ali e jogar só para. Jogo e vira a primeira vitória. Ele não fez isso, né? Ele manteve a estrutura, manteve mais tempo pro time, até para jogar junto aquela escalação, né? Então, por isso que me parece que vai ser assim o desempenho, né? Como a gente disse antes.
Eu queria chamar o Dado sobre essa treta que teve do Matheus Henrique e do Thiago Nunes, para ele poder dar um relato pra gente. E também já confessar aqui que eu tava ontem, acho que ontem de tarde ali, o PC Vasconcelos tava conversando com ele, porque ele tava perguntando sobre o jogo do Grêmio e tal, a gente conversando, e hoje ele voltou a mandar mensagem. E ele trouxe uma impressão, que é a impressão mais nacional, né? Não é a nossa, que tá todo dia aqui cobrindo o clube, vendo os jogos e tal, mas a impressão que ele teve, e eu concordei em partes, tá? Mas eu ainda vou fazer levantar esses números, de que o Grêmio, quando constrói a vantagem, ele se acomoda. Eu não acho nem que é uma coisa mais de soberbo, sabe? Mas é uma coisa de se acomodar. Eu ainda estou levantando os números, mas eu estava vendo aqui que provavelmente o Grêmio, sempre que abre o placar, ele vence, na maioria das vezes, pelo que eu estou vendo por cima, mas ainda não vou dar os números. Mas lembro de alguns jogos aqui que o Grêmio constrói a vantagem, por exemplo, o Ceará acho que sai perdendo, mas depois vira, né? Mas aí toma os dois gols.
Isso.
O Grenal, se eu não me engano, também, o Ferreira faz o 1-0. E aí, eu acho que os outros jogos, normalmente...
Teve o Grenal que virou também, né?
Por isso que eu tô falando, isso. Assim, eu acho que não é tão definitivo assim. Acho que talvez os jogos do Del Valle, se eu não me engano, o Grêmio sai na frente em algum dos dois. Mas, assim...
Acho que o primeiro.
Eu acho que essa impressão é mais equilibrada pra mim aqui.
O próprio Grenal desse ano pra também... Aquele vencido pelo Inter, o Grêmio sai na frente e leva virado, né? A única vitória do Inter nos últimos tempos também. Mas acho que isso até é uma...
Era só para compartilhar com vocês, se você tem essa impressão.
E a Kek pode falar mais, acho que vinha desde o ano passado esse tipo de reclamação, né? Do Grêmio se segurar demais na defesa, parar de jogar, né? Faz um gol e para de jogar.
Eu também não tenho esses números aí, mas a impressão que passa é tipo... Faz um gol e dá uma acomodada no time, assim. Dá uma segurada, assim. Não continua pressionando, não continua fazendo, dependendo do adversário também. Eu tenho essa impressão, mas também é só uma impressão mesmo de torcedor.
Eu vou levantar os dados depois, a gente Provavelmente deve dar alguma matéria, a gente coloca lá no GE.globo. Agora, o Dado, que estava na arena, eu queria que ele relatasse como é que foi essa treta aí do Matheus Henrique com o Thiago Nunes. O que, que deu para escutar? Claro, não tem torcida, mas daqui a pouco está distante, não dá para escutar. É, e também tava... o que não der para publicar, o que não der para falar, a gente não fala.
É, a maioria foi impublicável ali, né? Mas eu estava no ataque do Grêmio naquele momento, né? Então eu estava atrás do banco do Santos, né? Porque o jogo... nesse jogo especificamente o Santos virou, né, o campo. Geralmente o Grêmio ou ganha o sorteio ou enfim fica atacando para o lado sul, né, da arena, e no segundo tempo ataca para o norte. Esse jogo foi o contrário, então eu não estava atrás do banco do Grêmio nesse momento, mas deu para ver assim a discussão, né, o Matheus retrucando o Thiago Nunes, falando palavrões pro técnico ali, né, e gesticulando bastante, o que é, né, tipo, chama atenção, né, o gestual e tal. Depois deu para ver, acho que meio que ele, no jogo, me pareceu que sentiu, assim, sabe? Tava meio para baixo, assim.
Sentiu que errou?
É, eu não sei se sentiu que errou ou ficou bravo, fechado, mesmo, né? Irritado,
entendi,
né?
Entendi.
Mas dava para ver o semblante mais fechado, aquela coisa, sabe? Porque ele tava mal no jogo, né, já antes do erro no gol do Santos. Ele teve dois ou três ataques que ele erra perto da área, assim, que ele podia ter dado sequência ao lance, ficou com a bola, errou. Né? Então, acho que também, talvez ali irritado com a atuação dele, né, como, chateado como quem que diz, e ficou com a cara fechada, ficou, tanto que na hora do gol ali, ele tá
foi tímido, com a cara
fechada. Né? Teve o lance do VAR, mas mesmo imediatamente após o gol, né, ele não comemorou, aí no meio campo ali, ele só levantou a mão, assim, e aí nesse momento... se aproxima o Jeromel, o Rafinha vem por trás dele, pula nas costas dele, e o Diego Souza vem lá da intermediária, assim, e corre para ele. Então, todos, o Thiago Santos também chega, então, junta os experientes em volta dele para dar uma animada, assim, para dar uma moral, ó, viu o gol, vamos, comemora mesmo. Assim.
Achei bem legal isso.
Daí os quatro meio que chegam em volta dele, depois chega o Bobson também, mas os quatro vão ali para tipo, levantar o Matheus mesmo. E depois, na saída do intervalo, né, tem mais um ponto que é o Rafinha conversa, põe a mão nos ombros do Matheus, balança ele, fala com ele, tipo, bem próximo, assim, do rosto. Então, e aí sai todo mundo junto pro vestiário, né? Ele ficou um tempo a mais no campo, que não é normal. E aí sai todo mundo junto pro vestiário. O Rafinha conversando bem lado a lado com o Matheus. E aí até o Rafinha... eles passam pelo Leonardo Miller, né? O repórter da RBS TV, que estava na transmissão da Globo. E acho que o Léo faz alguma menção de, tipo, tentar chamar o Matheus, conversar com o Matheus, e o Rafinha põe a mão, não, 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 sai, escolta, e eles vão direto pro vestiário. Então teve também esse lance de, não sei se proteger, mas enfim, fechar ali um pouquinho, né, eles por conta da discussão.
Talvez preservar, né? É. O que tu achou de tudo?
Cara,
que tu
achei muito legal essa cena.
Eu só queria colocar, o Matheus pediu desculpas depois, né, depois do jogo, reconheceu que errou ali e tal, só pra gente fazer justiça aqui antes da opinião da Keke.
E importante também ele ter reconhecido ali, né, porque bem ou mal trata-se de uma hierarquia, né. Eu tenho achado tão, tão ruim, assim, tão feio os jogadores do Flamengo, quando substituídos, saírem esbravejando e tal. Eu acho que muito do esporte é questão de disciplina, assim, então eu fico um pouco incomodada com essas situações, mas gosto quando o Matheus reconhece o erro dele ali. Eu acho que o bate-boca é do jogo mesmo, desde que todo mundo se respeite ali. Mas gostei muito da cena dos mais experientes, principalmente o Rafinha, que tá chegando, que é novo no clube, né, e ter essa atitude não só de comemorar, tentar levantar a moral dele, mas também ir pro vestiário conversando bastante, assim. Gosto muito disso, isso me dá esperança, assim, sabe? Me deixa feliz como torcedora ver que a gente tem lideranças positivas dessa forma, assim. Achei bem, bem bacana.
Yeah. A Keke, então, já está respondendo o @ Augusto Borges C, que perguntou qual era a opinião da gente sobre a atitude do Matheus Henrique depois de ter sido cobrado ali.
Não, ele errou, né? Isso tem que deixar claro. Não foi uma atitude legal dele ao responder o Thiago, né? Talvez muito pela imagem que passe, né? Como a Keke falou, existe a hierarquia e há que se respeitar, mesmo que eventualmente tu não goste, né, de ser xingado. É óbvio que ninguém gosta, mas enfim, a cobrança precisa existir, né? Ainda mais. E aqui vamos... É inevitável um pouco assim, né, fazer esse tipo de comparação, mas o Renato também, né, cobrava bastante os jogadores na beira do campo. Sim. Ali. Falava, às vezes xingava, às vezes vazava alguma coisa mais diferente, né, na beira do gramado, forte, assim, né? E não me lembro de alguém retrucar, assim, né, então...
Só também... lembro do Maicon. É, o Maicon uma vez saiu do campo e tal, esbravejando pro
vestiário. O jogo com o Bragantino, acho que foi, né?
Eu acho que foi.
Que ele pede para ser substituído também.
Então, e depois, no dia seguinte da coletiva, falando que era do
jogo. Isso aí, perfeito. Então, também, isso é uma comparação que é um pouco inevitável, né, a partir de...
Sim.
O primeiro trabalho, depois o Renato, a gente vai comparar tudo, mais ou menos. Mas tem que ter ali a hierarquia, o respeito até, e é muito importante ele ir a público também, pelo menos para de posição, assim, né, pública, mostrar respeito ao comandante, o cara que chegou há pouco também, até para apoiar o trabalho, me parece, né? Senão vai ficar criando, eventualmente, algum ruído, né?
Sim, né? Porque tu para pensar, a campanha do Grêmio não é boa, o Grêmio é lanterna do campeonato, né? Tem um ponto em quatro jogos, e aí o jogador discute com o treinador o que vai acontecer, né? Já perdeu o comando do vestiário, né? Pode surgir um monte de ruídos.
Agora, entrando nesse num debate um pouquinho... Nairobi
que apareceu aí, né?
Não tem problema, não tem problema. Se ela quiser, é só dar o microfone ali. Agora, a gente debateu, acho que uns dois podcasts atrás, ou três, me falha a memória, Lucas Silva e Thiago Santos. Ontem foi ninguém ao lado do Thiago Santos, mas se pudéssemos dizer alguém que substituiu o Lucas Silva, foi o Vitor Bob, sim. A gente entra nesse debate de experientes e jovens, que já vem alguns podcasts, vem também na rede social com a torcida. Me pareceu ontem que o Thiago deu o braço a torcer um pouquinho, não sei vocês, mas me pareceu assim, colocando Léo Pereira, Chapecó e o Vitor Bobson.
Total, achei total, assim, né, das últimas escalações...
Claro, né, que não que os garotos não tenham mérito, né?
Exato, mas aparentemente ele deu um doce para a torcida, porque era o que a torcida estava cobrando bastante. Eu acho que chegou a fazer, se eu não me engano, eu vi semana passada um movimento de algumas páginas do Grêmio pedindo para usar a base e tal. Não sei se isso foi determinante para a decisão do Thiago, mas daqui a pouco dar a oportunidade, sabe? Ver o que vai acontecer, né? Porque o que ele estava se desenhando no time não estava dando certo. Então muda, vê o que vai, sabe, se vai melhorar, se tem um caminho ali, sabe, dá oportunidade para isso acontecer. Eu achei, sim, achei que ele deu uma... abdicou de algumas teimosias, e aí começa pelos jovens.
Tem um ponto aqui que o Herman, né, o vice-futebol, falou depois do jogo, que teve uma reunião no sábado, daí um pouco mais longa, ele disse que eles conversam sempre, né, comissão, grupo de trabalho ali, mas que teve uma reunião um pouco mais longa no sábado. Até ele falou, daí revelou ali que o presidente não conseguiu ir porque estava acamado, segundo ele, com uma gripe, mas que ali se debateu o que deu errado e o que não deu, e o que não deu errado, né, o que deu certo e o que deu errado, melhor dizendo, em Recife, lá no jogo com o Sport, né? Então, certamente isso, tudo que a Keke falou entra nesse contexto, né, uma análise ali 48 horas depois do jogo da derrota lá, né, ó, não dá mais para fazer isso e aquilo, vamos mudar aqui e ali, né? Tá tendo não é que tá tendo pressão, né, mas eu acho que os movimentos de pedir jovens respaldam o uso, né, porque sempre fica aquele medo, a gente falou isso no podcast passado, eu acho, de usar os guris da base, porque erra e aí vai queimar ele. Mas a torcida está querendo ver esses jovens formados em casa, então vai ter paciência, né? Então, por isso o contexto até favorece para lançar essa gurizada.
Eu acho que até teve, né, Dado? Porque assim, o Bob sim erra um passe no final do jogo pro Douglas Costa.
Que era o gol do Douglas, né?
O Chapecó quase encosta na bola, né? Tipo assim, tava na sua área.
Não sei se foi falha ali pela curva, não. Dava pra...
Eu acho que é defensável, falando, né? Assim,
mas era uma bola defensável, isso, né?
Isso, assim.
Porque acabou sendo mais ou menos no meio do gol ali, um pouquinho mais pro lado, mas se ele tá firmado em pé, de repente ele consegue espalmar, né?
Ou com as duas mãos, mas enfim.
Não, Vai, e, tipo, passando a minha visão de torcedora que viu aquilo ali, se fosse o Paulo Vitor, eu ia querer o rim dele.
Perfeito.
É exatamente. O que eu ia dizer.
Entendeu? E aí foi o Chapecó, tá, beleza, tá, era defensável, era, mas não foi uma falha do guri também, deixa. Essa, eu pedi esse cara, entendeu? Eu pedi ele, então,
isso aí. Eu tive que a torcida teve essa paciência, se fosse outros...
Próprio lance, o Bobsi foi muito bem no jogo, tá? Pra mim, a grande novidade, melhor do jogo com o Diego Souza. Mas no lance do Marinho ali, ele demorou pra encurtar. Se ele, de repente, vai um pouquinho antes, ele consegue bloquear o chute até, ou incomodar um pouco, né? Desviar, enfim. Então, e também não se fala, ó, foi uma falha grotesca, tem que sair, sabe? É, se tem uma leveza, entre aspas, assim, na crítica a esses guris que estão entrando, justamente porque, como a Keke falou, estão sendo pedidos, né? Então, estão ganhando a chance, vai oscilar, vai demorar um pouquinho para atingir assim, um nível regular de atuações.
Exato, é do jogo, assim, e eu acho até com o próprio Ferreira, tá? Que tá mais tempo aí no time titular e tal, é já um jogador, não é mais uma aposta, é um jogador consolidado. Eu, para mim, ele perdeu o gol ontem. Tá? E eu não vou, eu não tô aqui execrando o Ferreira, sabe? É um gurido que veio, né? Que é a aposta nossa, que eu acho que teve vários erros aí em relação à avaliação dele, mas enfim, eu não tô execrando ele aqui. A gente não perdeu por causa do Ferreira, mas que podia ter feito ontem, podia, sabe?
Ainda, não, só fazendo um parênteses aleatório do que é que falou do Ferreira, teve bastante avaliação diferente, porque o Ferreira foi bem emprestado na base, né? Ele, quando fez 18 anos...
Foi uma avaliação horrível.
Foi pro interior do Paraná, acho que jogou no Cianorte, aí jogou no Aimoré, então não, demorou para o Grêmio assim, não, ó, vamos confiar nele.
E não aí... se vê isso hoje, né, Dado? Não me recordo de algum garoto que rode por mais de 2-3 clubes de emprestado.
É, fica um pouco mais, até... pode ser eventualmente emprestado uma vez, assim, né? Tem um garoto, Ian, eu acho que tá na Linense, justamente porque, tipo, não tinha lugar nos elencos, né, da transição e do grupo profissional para encaixar ele. Bom, então vamos emprestar para ele se desenvolver em outro lugar. E ele até tava fazendo gol lá. Mas o ponto é que, né, ali o Ferreira se via e não se dava sequência no próprio Grêmio. Podia, imagina, perder um cara que, mesmo que não seja nível de seleção brasileira, né, ele pode chegar, mas mesmo que no momento não seja, ele vai render ali uns bons milhões de euros. Que seriam jogados pelo ralo só por uma avaliação, um olhar talvez equivocado. Ou viciado, talvez procurando outra coisa. Né?
Já chegamos aqui quase nos nossos 30 minutos de podcast tradicionais. Vamos ler o recado do pessoal, que aqui é que tweetou no seu Twitter, obviamente, pedindo ali algumas perguntinhas e depois a gente fala as considerações finais, já pensando no jogo contra o Fortaleza e a semana que vem. O Paulo Galha, @PauloGalha, perguntou: qual o limite da análise de desempenho quando o resultado não aparece? Isoladamente, o jogo de ontem não foi ruim, porém, tendo os jogos contra a Ceará Esporte na balança, acaba pesando, levando em conta o surto de Covid, erros de escalação e outros fatores.
Olha, eu vou levar muito em conta o surto de Covid, porque eu acho que isso afetou bastante, assim, o desempenho, porque afetou em cheio jogadores importantes da equipe titular, por exemplo, o Rafinho, o Ferreira, o Diego Souza, que nitidamente, assim, não estavam jogando bem. Ontem até o Rafinha melhorou, o Diego Souza melhorou, o Diego Souza, para mim, foi um dos melhores do jogo, porque fez o gol e participou do outro. O Ferreira acho que tá deixando um pouquinho a desejar, ainda tem, mas eu vou acreditar isso, essa falta de desempenho de jogadores que estavam vindo bem, em relação ao surto de Covid, assim, vou ter um pouco mais de paciência, mas também não posso tirar aí os erros do treinador em relação a teimosias, uma escalação errada e tudo mais, não sei o que vocês pensam sobre isso.
Eu só coloco um asterisco antes do Dado rapidinho, que eu acho que tem que levar em conta, assim, o surto de Covid, mas também por uma falha do Grêmio, né? Se o Grêmio tivesse
cumprido
o protocolo, o desempenho talvez teria seguido naquela evolução que estava. Eu só pondero isso.
Então, com certeza.
Teve o Covid, mas também por erro do clube. Vai, Dado.
Eu ia dizer que até esse ponto que a Keke citou, de dar um desconto, assim, né, para o rendimento, é levado em conta até internamente, né? Não só o Herman, mas a gente já tinha ouvido...
O Herman falou ontem, né?
O Herman falou publicamente, teve alguns outros vices, tinha falado até antes do jogo, time não tá bem realmente, mas a gente vai dar um tempo a mais agora, falando assim em termos de pressão e cobranças da comissão, né? Porque teve esse surto de Covid, isso quebrou o trabalho, atingiu tipo jogadores muito importantes, assim, que eram diferenciais do time. Então a gente vai dar um tempo nessa, não é análise, mas né, de fazer olhar as coisas com a lupa para que possa haver a recuperação plena dos atletas aí conseguir fazer uma coisa mais próxima do que é a realidade para o ano, né, em cima do Thiago Nunes.
O arroba Fabiano Cândido, e 8 no final, seria para ser Cândido. Por que o Thiago Nunes não consegue fazer o time render nesse início de brasileiro? Falta leitura para o nosso técnico? Falta ousadia?
Olha, eu acho que é mais ou menos na linha da outra pergunta, assim. Eu acho que ele acabou insistindo em algumas... teve surto de Covid, mas ele também acabou insistindo em algumas peças que nitidamente não estavam dando certo, assim, todo mundo via, a torcida via, a imprensa via, contestava na coletiva e ele, né, ainda continuava defendendo, aquela vez que ele falou que o Thiago Santos e o Lucas Silva se complementavam e tudo mais, mas eu não vejo ele, assim, como um técnico que não consegue ler jogo, assim, sabe, por exemplo, acho que o Grenal foi uma boa leitura dele, acho que ele teve apesar de achar que ele te escalou mal ali no Grenal, ele teve uma boa leitura do jogo, assim, pra virar o jogo no Beira-Rio. Eu não sei, assim, eu não vou contestar isso, assim, da capacidade de leitura do treinador, mas que ele teve algumas teimosias extremamente questionáveis, isso sem dúvida, assim, mas aparentemente tá mais humilde para reconhecer aí e também abdicar dessas teimosias.
Pode ir, Dado.
Eu ia só dizer que me parece, sim, que, como a Keke disse, os erros de escalação, também o Grêmio não tem... Não é que não tem um plantel bom, tem um plantel bom, né? Não tô aqui... Mas é... Não tem toda essa qualidade assim também, né? Assim, não é tipo, tem 10 opções que seriam titulares em todos os times do Brasil, sabe? Tem um plantel muito justo, no sentido assim de ter uma qualidade boa, né? Mas também, né, às vezes pode faltar aqui e ali. Talvez aí respondendo o Fabiano, faltou o dedo do treinador, né, de melhorar o time assim, né, com trabalho, enfim, né, com o dia a dia. Mas acho que está no começo também, não dá para esquecer que ele entrou no fim de abril, né? Acho que está fazendo 2 meses de trabalho, então aos pouquinhos me parece que vai render um pouco mais, e é bom dizer que não é só o Thiago, todos os treinadores no geral fazem as coisas numa velocidade mais lenta do que a opinião pública, né? Tipo, se a gente lembrar, por exemplo, a entrada do Arthur no time do Grêmio, sim, com o Renato, para a opinião, o Arthur era titular há uns 5 jogos até o Renato realmente efetivar ele como titular. O Matheus Henrique e o Jean-Pierre também. Demorou, o Grêmio perdeu umas partidas na fase de grupos da Libertadores e aí o Renato resolveu mudar. Então,
Ferreira também.
O Ferreira também, né, que estava vindo muito bem. Então, às vezes as coisas fora acontecem, na análise acontecem num ritmo muito mais rápido e dentro as pessoas têm um pouco mais de calma, né, para tomar as decisões.
Considerações finais agora de Keke, por favor. Tem um jogo contra o Fortaleza, deixa eu pegar o horário aqui, se não me engano é 8h30.
Acho que é 8h30.
Não, é 8 em ponto. 8? Na Arena. Uhum, domingo.
Não, eu tô à espera de dias melhores aí. Vi uma evolução no time contra o Santos. Espero repetir, né? Espero melhorar, na verdade, contra o Fortaleza. E que essa primeira vitória no Campeonato Brasileiro, que é inacreditável, né? Tem 4 jogos e não ter uma vitória ainda, finalmente apareça, finalmente venha. E não vá pensando que é um desafio fácil, não. O Fortaleza tá azeitadinho aí, né? Pode vir com surpresas aí, pode surpreender o Grêmio. Mas tô na expectativa.
É, colocado,
é, exatamente. Eu vou tentar ser positiva, assim, sem ranço.
Tá,
quero ser
aposta,
positivo.
Então. Resultado para fechar.
É 2-1 pro Grêmio.
Eduardo Moura, suas considerações finais também, por favor.
Considerações finais aqui para a gente responder mais um tuiteiro, arroba Rap Peterson aqui, falando, perguntando do Wanderson, Darlan, Guedes e o Léo Xu. Eles não jogam por serem jovens? Não, acho que por opção técnica, tá? Não, essa história do ser só jovem não cola para mim, assim, não acho que não sejam escolhidos só porque sejam jovens, tá? A gente sabe que todos eles têm grande cartaz dentro do Grêmio, assim, pelo menos é o que chega para a gente. O que ele fala assim, todo técnico na dúvida coloca o cascudo, aí talvez sim, acho que talvez o técnico tenda a escolher o cara mais experiente na minha leitura quando está em dúvida, mas isso é, podemos tratar em outro podcast. E vamos ver o que acontece nos próximos passos do Grêmio também. Aí, né?
Por favor.
Olha, eu acho que é um jogo difícil contra o Fortaleza.
Vai estar de folga no final de semana,
tá? De folga.
Mas eu quero uma
final de semana não. No domingo e na segunda. Né? Porque o fim de semana são coisas diferentes. Tudo bem, mas são coisas diferentes. São coisas diferentes. Eu acho que tá amadurecendo essa primeira vitória do Grêmio aqui. Também não vou ser o mala que não aposta na vitória do Grêmio. Então vou apostar numa vitória simples do Grêmio, 1-0 na Arena.
Maravilha. Fortaleza 3-0, né? Porque a gente faz zica aqui,
né? Que é isso,
mano? Aposta e só dá outro. Mas enfim, então também acho que vai aí um 2-0 pro Grêmio.
Não, bom, cara, tem tudo pra virar meme aquela nossa projeção de Campeonato Brasileiro, né? Pelo
não
amor
recorda,
de Deus.
Não recorda, que eu já te disse, não recorda. Te mandei o WhatsApp antes da gravação, que não recorda, mas quer me derrubar.
Deixa morrer, ô.
Aquela edição, mas enfim, se você quiser então escutar, já que é quem falou essa edição, vai lá em ge.globo.com/ge Grêmio, procura essa edição que eu não vou falar qual é o número, ou procura por GE Grêmio aí no seu aplicativo, não sei onde você pode estar escutando, mas no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, procura por GE Grêmio. E as notícias estão sempre lá em ge.globo.com/Grêmio. A gente volta na semana que vem com os resultados do Grêmio no Brasileirão, perdão, e muito mais. Valeu!